Ah, Gramanossati, assim, olha, eu gostaria de fazer uma pergunta aí aos cronistas. Eu não sou cronista, não, mas aqui é que eu dou meus palpites. Fortaleza perdeu o jogo ontem pelo lado direito, foi uma verdadeira avenida, tanto no primeiro tempo como no segundo. Fortaleza fez um gol e baixou a linha. Parlevo viu e não fez nada. O que ele fez contra o Corinthians, ele esqueceu de fazer contra o Botafogo. Quando o Botafogo viu que fazendo criado, nada, fez os quatro gols. Pronto. Culpado, os 11, os que entraram, os 11 e o técnico. Pronto. Não é botar a culpa em ninguém, não. Certo? É bom que morreram os dois abraçados. Show de bola, viu? Continuação, Mário. Viu? Vocês foram a primeira rádio Ibope no estado do Ceará. Uma. Show de audiência, maravilhoso. Assisti o jogo todinho pela Rádio Assunção, assisti na televisão. Certo? É dizer, quem é Fortaleza é subir a cabeça. Tanto Fortaleza como Ceará, tem a Série B para subir no próximo, agora tem que fazer time. Se não fizer time, não sobe não. É? Tem que mandar metade desse jogador ir embora. Estou ligado no programa, Beto da Vila Manossátio.
Boa noite, Maratão, boa noite a todos. Fortaleza tinha sido roubado no Internacional com aquele impedimento do Moisés, com Sport, com esse juiz, bom de juiz aí, criminoso que faz o que faz, que é uma vergonha. Agora rolou mala demais. Aqui o Bragantino parece que faltava na hora fazer o gol pelo Internacional. Meu amigo, a brincadeira desse nosso país. É isso mesmo. Vamos para frente. Agora fazer o quê, né? Agora realmente o Ceará tá. Como é que pode? Chegou até a sexta colocação. Sexta não, foi sétima colocação, né? E deixar. O Fortaleza não, que foi aquelas crises todas, contusão e tudo, né? Mas isso mesmo, pra frente, negado.
Boa tarde, Mário. Que é Donato do Recife. Paz, esse cara aí, esse rapazinho aí, que é torcedor do Laio, que caiu, mas o cara só manda áudio para falar do Ceará. Esse cara, eu acho que ele é um torcedor do Ceará no armário. Não tem coragem de sair do armário. Paz, vai cuidar do teu time, macho. O teu time caiu. O teu time caiu, cuida do teu time, abestado.
Beleza, Bold.
Boa tarde, amigo da Assunção. Boa tarde, Mário Antônio. Tá explicado a queda do Ceará e do Fortaleza. É porque o Ferroviário estava torcendo para ele permanecer. Brincadeira à parte, queda do Fortaleza pode botar 80% na conta do Vojvoda. Ficou o tempo todo no time, no começo do ano, todo jogo um time diferente, não conseguiu formatar um time. Entendeu? E o doutor
Beleza.
Mardoni dizia que o Ceará estava tranquilo, não tinha perigo do Ceará cair, o Fortaleza tinha que se cuidar. Caiu o doido, mano. Futebol é muito dinâmico. Um abraço a
Beleza,
todos.
Bolt, Tadeu Costa da Maraponga, curtindo aqui Assunção, Chavante, Washington Barros, do Eusébio, Grande Júnior Campos, vereador em Palmácia também na sintonia, Clemilto e o Pedro Henrique, no Montese, o grande doutor Lineu, do El Lion, Carlos Rocha, Dionísio Torres também curtindo aqui Assunção, Bebiniano, Silva, Baturité. São muitas mensagens, é porque o tempo hoje está puxado, não dá para colocar todo mundo que ainda tem os comentaristas, certo? É o Emiliano Silva, falei nele aqui também na sintonia. Tem mais, aqui é o Franklin Marinho, taxista em Fortaleza. Um grande abraço aí aos profissionais da emissora, ao Cime Ceará em Fortaleza. É hora de erguer a cabeça e se preparar para a reabilitação na Série A em 2026. Tá certo, grande Luiz Bento, voltou aqui, o Antônio Ferrão também, torcedor do Tubarão da Barca, confirmando aqui a audiência na Assunção. É o Luiz Bento, está dizendo aqui que o Orlando, quem é, rapaz, aqui na sintonia, Orlando Barbosa, em Paraipaba, também acompanhando aqui o programa Assunção Jogando Bola. José Antônio Ximenes, direto de Forquilho, grande brasilino. Gente boa, titular da Liga Esportiva, do Rodolfo Teófilo, também está na sintonia. Valeu, grande brasilino. Organizada aí a Grande Liga, não é? Ele está me lembrando aqui que nesta quarta-feira, tem às 20 horas, Rodomaster contra Manchester. Na sexta, às 20 horas, Traíra contra Benfica. Esses dois são pelo campeonato 50 mais. Aí no sábado, dia 13, 15h30, jogo de confraternização, Caracas contra Caracas. Valeu, grande brasileiro, titular da Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo, a mais organizada de Fortaleza. 18 horas 30 minutos, 18h30. Futebol é na Assunção, a mais forte do esporte.
JJ Consultorias, Assessoria e Serviços chegou para garantir a segurança da sua vida e do seu patrimônio. Projetos contra incêndios e certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. JJ Consultorias treina profissionais em primeiros socorros, brigadas de incêndios, cursos NR10, NR33 e NR35. Fique seguro, fique protegido, seja bem treinado. Venha para JJ Consultorias, 988-78-1100.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego.
É o governo que não para de entregar.
Na Avenida Antônio Salles. Você encontra tudo o que seu veículo precisa na Autopeças Padre Cícero. Especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora, ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
De 6 às 7 da manhã, Primeiras do Esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do Esporte. A primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa. Estamos apresentando Assunção Jogando Bola.
Mário Otton.
18 horas 33 minutos. 18h33, o Assunção Jogando Bola. Vamos agora à parte opinativa com os comentaristas. Mardônio Filho, Dinâmico, nota 10. J. Lacerda, o crítico, porém imparcial. Boa noite, Mardônio.
Boa noite, Mário. Boa noite, amigos da Rádio Assunção.
Boa noite, Lacerda.
Boa noite, Mário. Presente, professor. Presente, professora.
Iniciando com você, Lacerda. Se não bastasse já o insucesso de Fortaleza e Ceará na Série A, porque os dois estão rebaixados, sobrou também para Ferroviário e até para o Itapipoca, Lacerda.
Itapipoca também estava na parada?
Também sobrou na curva.
E quem ganhou foi o Tirol, né? Que saiu no lucro.
Pois é.
Porque o Tirol estava fora, terminou entrando. Pois é. Mas coisas da vida, né? Isso é a roda gigante da vida. Antes, porém, Mário, só registrar aqui, hoje acontece a 53ª edição da Festa das Personalidades, do companheiro Sérgio Ponte, que naturalmente, não sei se será impactado ou não pelo que aconteceu ontem, mas os eleitos estão eleitos, os escolhidos estão escolhidos, como dirigente João Paulo Silva, como jogador William Machado, zagueiro do Ceará, o técnico foi Léo Condé, que aí vem acompanhando desde o início da temporada, o jogador revelação foi o Mancha, do Fortaleza, Gustavo Mancha. O árbitro escolhido foi Nailton Oliveira Júnior e, portanto, essas são as personalidades que serão homenageadas logo mais. É claro que o que aconteceu ontem impactou profundamente, porque ninguém esperava. Todo mundo sabia que alguém ia cair, mas o Ceará não estava na conta, embora por duas vezes o Ceará tivesse andado na zona de perigo, na zona de risco. E eu mesmo disse aqui, Ceará está na zona de perigo, está na zona de risco, cuidado, muito cuidado. Mas saiu. Só que o futebol hoje está tão, e esse campeonato estava tão disputado, que qualquer ponto faria diferença, como de fato fez diferença. Pode ver aí que a turma caiu com uma diferença pequena de um ponto para o outro, foi um ponto. O Ceará, por exemplo, ficou por um ponto para o Internacional. Aqueles pontos que ele perdeu no jogo do Internacional. Então, ele terminou ficando fora. E o Internacional dentro da zona de passagem para 2026. Um ponto. O Fortaleza, também um ponto para o Internacional. Dois pontos para o Vitória. Ainda tinha o Vasco da Gama acima. A diferença do Vasco é que ele tinha 13 vitórias contra 11 de todos os outros, aí teria que passar, mas se o Fortaleza ganha um jogo, ele passa do Vasco da Gama. Então, aqui todo mundo apertadinho, diferença de um ponto, o Vitória escapou por dois pontos, tudo assim, porque todo ponto fez diferença. Um empate, uma vitória, fez diferença nessa situação. Aí eu imaginava até que o Inter realmente pudesse cair. Imaginava que entre Fortaleza e Vitória, um iria cair. Cheguei a dizer, acho que dos nordestinos nós vamos perder mais um. Já tínhamos perdido um, perderíamos mais um. Nunca imaginei dois, porque aí o Ceará estava um pouco distante. No entanto, é isso, é a realidade. Impactou emocionalmente mais na torcida do Ceará, em todos nós, na direção dos jogadores, na comissão técnica do Ceará, porque o Ceará fez uma campanha regular o tempo todo. O Ceará não teve na zona de rebaixamento uma vez sequer. Parece que já aconteceu um ou outro caso desse aí, mas não é comum acontecer. E o Fortaleza não, impactou menos emocionalmente, porque o Fortaleza já vinha 27 rodadas na zona de rebaixamento, a situação já era ali prevista. Muita gente jogou toalha várias vezes, cansei de brincar aqui, peguem as toalhas, enxuguem os olhos, seus rostos de novo, várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três vezes não. E o Fortaleza reagiu, cada vez que reagia a turma, opa, de novo, e dessa vez reagiu para valer. Aí todos acreditaram que o Fortaleza poderia sair, e começou a rodada fora da zona de rebaixamento. Quem estava lá dentro era Vitória e Internacional. Justo os dois que saíram. Aí voltou o Fortaleza e entrou o Ceará, porque os outros foram ganhando também. E eu dizia antes, cuidem de ganhar seus jogos. Quem ganhar vai tirar o pescoço da forca. Quem perder vai ficar a perigo. E foi exatamente isso que terminou acontecendo. O impacto econômico é bem maior no Fortaleza, porque o elenco é mais caro, porque o Fortaleza tem alguns jogadores de contratos prolongados, fez muitos contratos prolongados, alguns jogadores que vai ser difícil o Fortaleza recuperar. Tem ativo? Tem, mas por exemplo Lucero, eu acho que o Fortaleza pode emprestar, mas vender pelo que comprou, e ainda que venda, quanto custou Lucero? Ninguém sabe exatamente até hoje. E o desgaste que Lucero causou? Desgaste interno, que resultou em problemas. Desgaste externo, teve transfer ban na época de Lucero. Teve custo de advocatício. Teve estresse do próprio jogador. Foi problema a vinda de Lucero. Não foi fácil, não. Compensou? Primeiro momento sim, depois não. E vai compensar daqui para frente? Não sei. Pode ser que encontre, pode ser que não. É assim mesmo, o futebol é desse jeito, mas jogador já de uma idade estourada, você tem que ter cuidado para não acontecer dessas coisas. Tem vários outros também no elenco. Tem jogadores que o Fortaleza, entre aspas, sepultou. Fortaleza sepultou o Martínez. Cadê? Quem é que ouve falar em Martínez? Fortaleza sepultou Zé Welison. Cadê Zé Welison? Zé Welison estava saindo do Fortaleza, tinha propostas para ele sair. Colocaram o rapaz para jogar, queimaram o limite de transferência e depois o rapaz não jogou mais. Ficou encostado. Aí muita gente me diz, mas Zé Welison não estava jogando nada. Sim, não estava jogando nada. E quantos outros foram recuperados agora pelo Palermo? Quantos outros são recuperados por outros treinadores que chegam? Uma das missões do treinador é recuperar jogadores. Saber por que é que ele não está jogando nada. Zé Welison sempre foi um bom jogador. Chegou aqui como bom jogador. Acrescentando. Agora, ocorreram problemas internos que desgastaram o jogador e que o jogador ficou moribundo. Como disse o Pádua quando chegou aqui. O Paiva, quando chegou aqui. Se encontrei um time moribundo. Fui eu quem falou, não. Sou eu quem estou dizendo, não. O Paiva disse, encontrei um time moribundo. Sabe o que é moribundo, né? Então encontrei um time moribundo. E Zé Welison ficou moribundo, sei lá por quê. Ele e outros, sei lá por quê. Mas problemas internos lá. Problemas internos lá. Então cabe ao treinador também recuperar jogadores. E esse foi um dos pecados do Fortaleza. Então agora vai ter que reformular elenco, porque tem que reformular. Os salários são incompatíveis com a Série B. O orçamento é incompatível. O orçamento vai cair, porque a arrecadação cai drasticamente também. E tem que fazer um time bom para tentar voltar logo. Fortaleza não comporta ficar muito tempo fora da Série A. Qualquer time que cai para a Série A, o Sport, por exemplo, um desastre cair para a Série B, um desastre. Caro o elenco, gastou demais, houve irresponsabilidade, gastança, desmedida. Então, um desastre. Se o Vitória tivesse caído também, um desastre. O Vitória é bem mais caro que o Fortaleza, no todo. Vitória tem um patrimônio enorme para cuidar. E quando você cai para a Série B, a primeira coisa que falta é dinheiro para cuidar do patrimônio. Você for lá na Toca do Leão, são inúmeras obras lá. Aí as obras param todas. O investimento de divisão de base para todo. Então uma série de coisas que param. Então é um desastre cair. O Fortaleza tem vários jogadores voltando, depois a gente pode começar a falar sobre isso. É saber quem é que vai ter jogador aí que vai ter que ficar para disputar a Série B. É do clube, tem contrato, vai ficar. O salário talvez esteja mais adequado já, não precisa negociar tanto, quanto que outros que não vão aceitar negociar vão ter que sair. E uma reformulação é natural. Funcionários de outros setores terminam sendo demitidos também. Fortaleza deve ter cerca de 300 funcionários ou mais. A mesma coisa o Ceará. A mesma coisa o Vitória, a mesma coisa o Sport. 300 ou mais. Então quando cai, você tem que demitir um bom percentual. Inclusive os clubes que pagam a dirigentes, muitas vezes os dirigentes são demitidos também. Para o Fortaleza, hoje uma pessoa disse para mim que o Marcelo Paes continua. Apesar do que ele disse depois do jogo, colocando uma certa dúvida, mas que ele continua. E que Martim Palermo renova contrato para permanecer. Pelo menos ele quer ficar e o Fortaleza também quer. Se os dois querem, há uma tendência natural que fiquem. No Ceará, não sei se o Léo Condé vai continuar. A reformulação é mais suave no Ceará, mas tem também que ficar com um time bom, time forte, para a temporada que vem. Um time de bom nível para tentar voltar logo. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Lá na Série B nunca foi. E não é agora que vai ser fácil. Cada ano tem ficado um pouco mais qualificada a Série B. Até porque descem também muitos jogadores da Série A para a Série B. O Ceará tem dificuldades iguais ao Fortaleza, ao Sport, a outro qualquer que cai, só que numa proporção menor. Talvez a situação seja mais fácil de resolver. É ter calma agora. A torcida precisa ter calma, não adianta ficar apontando o dedo, culpando, é do futebol, futebol é assim mesmo. Foi o Fortaleza, poderia ter sido outro. Foi o Ceará, poderia ter sido outro. E agora ter calma. Lá no Sport, por exemplo, o presidente já saiu, né? Logo saiu o Romão, Yuri Romão, né? Saiu. E outra coisa que eu já disse aqui, vou dizer de novo. Tenham cuidado com eleição de clube. Porque aparece muita gente falando bonito, contando vantagem, dizendo que faz e acontece, sabe, tererei, tarará. E depois não é nada disso. Eu continuo achando que os clubes deveriam fazer uma espécie de faculdade interna para formar dirigentes. Porque os dirigentes bons são aqueles que nascem dentro dos clubes. Dirigente que aparece, que vem de fora, percentual que dá certo é difícil, muito pequeno, porque não tem vivência. Acha que sabe e não sabe. Futebol não é fácil, é cheio de muitos detalhes. É isso aí. Vamos em frente, aguardando o que vai acontecer. Infelizmente as informações são escassas, mas a partir de amanhã a gente começa a falar por aqui sobre o que pode acontecer e o que está acontecendo por aí. Meu caro Mário, agora tire as crianças da sala, bote no canal 5, assim que terminar o programa, tá no ar, com a bola toda. E a linha de frente, você sabe, né? Tem o mais lindo, o WB, à frente lá comandando. Valeu.
Aura. Valeu, Lacerda. Recebe, repassa, eu passo a bola para Mardônio Filho, comentarista dinâmico e nota 10, o Mardônio, 2026, com os dois cearenses na Série B do Brasileiro. Só quem ganhou com isso, Mardônio, foi a competição. A Série B ganha com isso. Mas os clubes, hein? Que coisa, hein, Mardônio?
Mardônio Filho! Mardônio Filho!
Boa noite, Mário. Boa noite, amigos da Rádio Assunção. É fato. O cenário pior que poderia acontecer era a queda dos dois times. E eu vinha falando em três cenários. Um cenário ótimo, espetacular, os dois permanecendo. Um cenário intermediário, mais ou menos, pelo menos um permanecia e outro caía. E o cenário caótico era exatamente a queda dos dois. Eu sinceramente não acreditava que caíssem os dois. Inclusive ontem na jornada, eu arrisquei a dizer que, na minha opinião, o Santos estava classificado. Iria se classificar. Por quê? Porque o Cruzeiro já tinha jogado a toalha. O Cruzeiro estava pensando no jogo de quarta-feira e realmente o Santos tinha tudo para ganhar o jogo. Mas acreditava que quem cairia era o Internacional. E aí errei nessa. Redondamente, o Internacional não estava jogando nada, jogou um primeiro tempo bizonho contra o time lá do Bragantino, e no segundo tempo o Bragantino desandou a tomar gols. Tomou logo no início um gol, uma cabeçada do zagueiro Mercado, que o Cleito tinha condição de pegar aquela bola, mas falhou, é do ser humano. Depois uma penalidade que foi insistida em cometer. Foram dois lances, dois pênaltis na mesma jogada. O árbitro marcou, veio o segundo gol. Então aquilo, o Internacional, para se classificar, ele tinha que se classificar, mas tinha que ter gols também. Porque o Fortaleza teve um momento que se classificava em cima do Internacional no saldo de gols. Então a situação ficou, aconteceu. Agora, Série B, Fortaleza e Ceará. Vamos esquecer, acabou. O que passou, passou, no sentido de que não volta. É a realidade, é essa a Série B. E nessa Série B, você disse, ontem também eu falei isso, que para os clubes Ceará e Fortaleza é uma questão ruim. Mas para a Série B, vai valorizar a Série B. Eu estava fazendo um levantamento aqui. Nós temos quatro clubes nordestinos, não, cinco clubes nordestinos na Série B. Os dois pernambucanos, Náutico e Sport, Fortaleza e Ceará, e o alagoano CRB. São cinco times. Então, de 20, nós temos 25% da região Nordeste. Da região Norte, não tem ninguém. Depois a gente vai detalhar isso. Mas eu só quero dizer que são 5 nordestinos. Agora, o que é que Ceará e Fortaleza têm que fazer? Todos os dois têm que fazer uma reflexão e um rápido diagnóstico das projeções de receita, projeções de despesas que aconteceram, tem que ver os recursos humanos disponíveis, aí é funcionário, são jogadores, elenco, tudo. Tem que levantar isso. Em seguida, e aí é que é o ponto-chave, é definir o orçamento para o ano seguinte. Quando eu vou decidir o orçamento, eu tenho que conhecer minhas receitas. Eu tenho que projetar minhas receitas. Agora, projeções bem próximas da realidade. Eu vou disputar o campeonato cearense, eu vou ter uma receita X. Eu vou disputar a Copa do Nordeste, X, Y. Vou a Copa do Brasil, aí vem a Série B. Então, eu tenho que ter essas receitas. Tem que ver as receitas de patrocínios também. Eu tenho que levantar todas essas questões. Uma vez definido o bolo de dinheiro que eu posso contar, aí eu vou começar a definir outros pontos. Qual seria o primeiro ponto depois disso? Definir a comissão técnica. Qual é a comissão técnica que vai ficar? É esta que está? Qual é o custo dessa comissão? O meu orçamento tem condição de pagar ou eu tenho que partir para outro tipo de comissão técnica? Então, isso aí é definidor. Definida a comissão técnica, aí eu vou verificar o elenco. Fortaleza tem 38 jogadores. Ceará tem FT 30 e poucos também. Então, eu vou verificar dos jogadores que eu tenho, quais aqueles que eu quero contar. Aqueles salários muito altos que eu não tenho condição de pagar, eu tenho que fazer uma negociação. Fortaleza tem ativos, tem jogadores aí que ele pode negociar direitos no mercado desses ativos e pode internalizar recursos. Então, depois de feito este balanço, eu começo a montar o elenco. Com que eu vai ficar? Com jogadores que estão emprestados, quais aqueles que eu posso contar? Do meu elenco, quais os que eu posso emprestar? Quais os investimentos dentro da nova realidade eu posso fazer? E a partir daí, eu formo um elenco mais enxuto. Eu formo um elenco de 24, 25 jogadores, que seja um time bem enxuto e com a realidade da Série B. E aí eu vou pinçar 5, 6 jogadores emergentes da base que estão se destacando e incorporo no elenco. E aí eu disputo essa Série B. E tem um tempo para isso, para amadurecer esse elenco. Por quê? Porque eu vou disputar o campeonato cearense, primeiro, vou disputar a Copa do Nordeste e começar a disputa da Copa do Brasil. A Copa do Brasil começa no dia 18 de fevereiro e Ceará e Fortaleza agora não vão iniciar lá na quinta rodada. Quem começa na quinta rodada são os clubes da Série A. Como eles não estão na Série A, eles têm que jogar a Copa do Brasil vários jogos. E aí, essas três competições serão básicas para disputar a Série D, a Série B. A Série B só começará no dia 21 de março e vai até o dia 28 de novembro. Esse é o novo calendário da CBF. Se tivesse na Série A, não. A Série A começa no dia 28 de janeiro e vai até o dia 2 de dezembro. Por que essa diferença de antecipação da Série A? Porque nós vamos ter o período da Copa do Mundo em que os clubes da Série A não disputarão jogos nesse período. Mas a B, a C, a D podem continuar disputando mesmo durante a Copa do Mundo. Então, tem que sentar e fazer um planejamento. planejamento real. E com isso vai amadurecendo e daí as decisões vão ser tomadas. Jogador que está aí sem jogar, foi dado o exemplo aqui do Lacerda, do Zé Welles. Zé Welles não jogou, não teve mais espaço. Tinha muitos jogadores na posição dele e ele teve uma queda. Não teve. O Emanuel Martínez foi outro que não foi aproveitado. Mas por quê? Fortaleza encontrou esse jogador aí, o Pierre, que entrou muito bem. Tinha o Matheus Pereira. Então, ele, o elenco era grande, só jogam 11. Você tem 38, até dificuldade para o treinador. Então é isso. Eu acho que a queda ocorreu, erraram, os erros têm que esclarecer bem o nível de cada erro e tentar solucionar. Agora tem que ter a humildade de saber que agora é Série B. E eu não posso ter um time caro como eu estava tendo na Série A. Eu tenho que tentar voltar. Fortaleza passou 7 anos. O Ceará veio e voltou. A queda do Ceará eu acho mais sofrida, porque o Ceará estava praticamente classificado em termos de outras competições e de Série A. Quando terminou o jogo do Corinthians, ele tinha 42 pontos. 3 pontos ele estava garantido. Fortaleza estava lá atrás com bem 12 pontos de diferença do Ceará. A torcida se motivou com os resultados, mas no final escorregou no último jogo, mas isso faz parte do futebol. Como eu sempre digo, futebol é dinâmico. É hoje e não é amanhã, Mário.
Ok, Mardoni Filho, comentarista dinâmico nota 10. É ponto final no programa Assunção Jogando Bola, que voltará nesta terça-feira a partir das 17 horas. Aqui na Assunção vem aí o informe da Douradinha na sequência Voz do Brasil. E eu voltarei às 20 horas no Bate-Bola Esportivo.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação. A Rádio Assunção apresentou Assunção Jogando Bola.
Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: combate à violência contra a mulher.
Nova lei sancionada amplia a proteção às vítimas de crimes contra a dignidade sexual.
E endurece as penas para os crimes contra menores de idade e pessoas vulneráveis.
Presidente Lula fala sobre mobilização do governo para conter os episódios de violência.
É importante que o governo crie as condições de facilitar a denúncia, crie as condições de proteção.
e ainda 20 anos do Sistema Único de Assistência Social.
Na data foram liberados recursos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Luana Karen.
Serão quase 80 milhões de reais por ano para que as unidades da Federação afastem crianças e adolescentes de condições de trabalho perigosas, insalubres e degradantes.
Você vai ouvir também conservação da biodiversidade brasileira.
Estratégia estipula até 2030 a preservação e o manejo de 80% da Amazônia e 30% dos demais biomas. Nazi Brum.
Outras metas incluem eliminar o desmatamento ilegal, promover a coleta e tratamento de esgoto e uma distribuição mais justa dos recursos ambientais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Estruturas físicas que oferecem proteção e direitos aos mais vulneráveis.
E milhares de profissionais que fazem as políticas de assistência chegarem ao cidadão na ponta em cada bairro.
O Sistema Único de Assistência Social foi criado há 20 anos e integra a rede de proteção a quem mais precisa.
E os novos desafios desse sistema estão sendo discutidos em uma conferência em Brasília.
O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, está presente em todo o país, apoiando populações mais vulneráveis, como idosos, crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, mulheres, indígenas e quilombolas. São cerca de 400 mil trabalhadores que atuam em centros de referência de assistência social, centros POP e unidades de acolhimento, entre outros serviços. Estruturas que acolhem e mudam vidas, como a de Rafaele Machado. Após 14 anos morando nas ruas, ela deu um novo rumo à sua história, com o apoio da assistência social.
Tem 10 anos que estou fora das ruas e através dos equipamentos socioassistenciais eu consegui realmente dar essa guinada na minha vida. Hoje faço faculdade de serviço social, estou no 7º período de serviço social, me formando.
Este ano, o SUAS completa 20 anos de criação. A importância e os desafios desse sistema estão sendo debatidos na Conferência Nacional de Assistência Social, que reúne cerca de 3 mil pessoas em Brasília. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou que a criação do SUAS foi fundamental para tirar o Brasil do mapa da fome e reduzir os índices de extrema pobreza e desigualdade no país. O ministro lembrou ainda que a proteção social vai muito além do pagamento de benefícios, como o Bolsa Família.
Essas pessoas, elas visitam 43 milhões de domicílios em todo o Brasil. E não é só uma visita, acompanhar o ser humano de forma integral. A saúde, já foi no médico, acompanhamento para a educação. Está frequentando a aula? Como é que estão as notas e as pessoas com deficiência?
O presidente Lula defendeu as políticas de assistência social e disse que é preciso reconhecer e melhorar as condições de trabalho dos profissionais da área.
Eu só quero dizer aos companheiros e companheiras que trabalham como assistente social nesse país, de que o trabalho que vocês fazem é possivelmente um trabalho mais dignificante do que o salário que vocês recebem. E eu queria dizer para vocês que o SUAS possivelmente seja das coisas mais importantes que nós criamos. É preciso que a gente pelo menos estude qual é a viabilidade econômica da gente ter um dinheiro fixo para não ter que ficar brigando pelo orçamento todo ano.
Durante a conferência, foi assinada a autorização de pagamento de ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Serão quase 80 milhões de reais por ano para que as unidades da federação afastem crianças e adolescentes de condições de trabalho perigosas, insalubres e degradantes. Também foi criada uma mesa de negociação permanente para acompanhar as questões trabalhistas dos que se dedicam ao Sistema Único de Assistência Social. Reportagem Luana Karen.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
As vítimas de crimes contra a dignidade sexual terão mais proteção a partir de agora.
E as penas serão mais rígidas e podem alcançar 40 anos.
Uma lei sancionada hoje garante mais rigor no tratamento desse tipo de crime, especialmente para vítimas como crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.
A nova lei sancionada pelo presidente Lula aumenta as penas para os crimes sexuais que envolvem menores de idade e pessoas vulneráveis, com a pena máxima, a depender da gravidade, podendo alcançar 40 anos de reclusão. Entre as novidades estão coleta obrigatória de material biológico de condenados investigados, monitoramento eletrônico de condenados por crimes sexuais e contra a mulher e ampliação do acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico às vítimas e suas famílias. Nesta segunda-feira, o presidente Lula falou sobre os esforços do governo federal no combate à violência de gênero e contra a dignidade sexual.
É importante que o governo crie as condições de facilitar a denúncia, crie as condições de proteção. Eu estou assumindo a responsabilidade como presidente da República de criar uma situação de fato para ver se a gente consegue fazer uma reversão dessa situação.
A norma também acrescenta ao Código Penal o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, punível com reclusão de 2 a 5 anos, ampliando esta proteção. Entre os exemplos de medidas protetivas que o juiz pode aplicar imediatamente estão a suspensão ou restrição do porte de armas, afastamento do lar ou do local de convivência com a vítima, proibição de aproximação ou contato com a vítima, familiares e testemunhas, e restrição ou suspensão de visitas a dependentes menores. Essas medidas poderão ser acompanhadas com o uso de tornozeleira eletrônica e de um dispositivo de segurança que avisa a vítima sobre eventual aproximação do agressor, ampliando a capacidade de prevenção. Reportagem Lorena Pacheco.
E também foi sancionada hoje uma lei que garante assistência às mulheres dependentes de álcool.
A medida cria uma estratégia específica, multiprofissional e interdisciplinar, especialmente para as gestantes e puérperas.
O objetivo é melhorar o atendimento e suporte, oferecendo cuidados mais adequados e especializados.
E assim reduzir os impactos sociais e de saúde associados ao alcoolismo entre mulheres.
Segundo o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2018, o consumo de álcool entre mulheres cresceu cerca de 43%.
Ações para proteger a biodiversidade brasileira.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou hoje a atualização da Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade, EPAMB.
De acordo com o IBAMA, 4.900 espécies da flora e da fauna brasileira estão ameaçadas de extinção.
O documento, conhecido como EPAMB, traz objetivos e metas nacionais para a conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira para os próximos 5 anos. Entre as metas, a recuperação de ao menos 30% das áreas degradadas ou alteradas em cada bioma e a garantia de conservação e manejo eficaz em 80% da Amazônia e em 30% nos demais biomas, e diretrizes para a proteção de espécies ameaçadas, como explicou o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho.
E nenhum país do mundo tem uma quantidade tão grande de espécies ameaçadas como a nossa. A gente está falando em pelo menos 1.200 espécies da fauna, pelo menos 3.700 espécies da flora. É o desafio de trabalhar com uma mega biodiversidade. Eu não tenho dúvida que uma estratégia como essa, com foco, com metas muito bem claras, para nós não nos dá horizonte.
Outras metas incluem eliminar o desmatamento ilegal, promover a coleta e tratamento de esgoto, incentivar o consumo sustentável e uma distribuição mais justa dos recursos ambientais. O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima substituto, João Paulo Capobianco, lembrou que o país tem avançado na proteção da biodiversidade, reduziu o desmatamento, homologou novas terras indígenas e quilombolas, recuperou e criou novas unidades de conservação no país.
Nós já criamos 14 unidades de conservação, 10 criadas e 4 ampliadas, com mais de 500.000 de hectares de novas unidades de conservação, e temos aí 31 novas unidades de conservação em tramitação, que se trata da estratégia mais bem sucedida de proteção da biodiversidade.
A representante assistente para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD Brasil, Maristela Baione, disse que os compromissos do país estão alinhados com os objetivos do programa.
Essa iniciativa se destaca pela forma estratégica de alinhamento de nosso portfólio no Brasil, de projetos cuja prioridade, em parceria com o governo federal, tem atuado na agenda do clima e da biodiversidade.
O EPAMB 2025-2030 contém 234 ações a serem executadas por cerca de 20 ministérios e 30 órgãos federais. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes.
Demandas corriqueiras dos cidadãos também estão presentes nos órgãos públicos. Conserto de eletrodomésticos, manutenção hidráulica, pinturas de teto e paredes, por exemplo.
Para que serviços como esse sejam contratados com mais agilidade e menos burocracia, foi criada a plataforma Contrata Mais Brasil.
Já são mais de 1000 órgãos públicos cadastrados, que além de contratarem fornecedores de forma mais simples, ajudam a desenvolver a economia local.
E durante a COP30, o governo lançou uma nova fase do programa e inclui a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar.
Quem explica como funciona o Contrata Mais Brasil é a repórter Graziele Bezerra.
A contratação de um chaveiro para fazer a cópia de uma chave ou destravar uma fechadura em um órgão público poderia durar até 3 meses. Mas isso no passado. Atualmente, com o Contrata Mais Brasil, em menos de uma semana é possível contratar serviços como esse de reparo e manutenção. Como destacou Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
A gente consegue dar transparência às contratações públicas, conserto do ar-condicionado, a pintura de uma fachada, de uma sala, de um prédio, mesmo com procedimentos bem mais simples. Então, o Contrata Mais Brasil é isso, é uma maneira simples, direta, muito parecida com a forma até que nós mesmos, no mundo privado, contratamos serviços.
Mais de 1.200 órgãos públicos municipais, estaduais e federais já se cadastraram na plataforma. Na prática, funciona assim. O órgão descreve necessidade, o fornecedor vê a oportunidade e envia o orçamento. A Prefeitura de São José do Egito, em Pernambuco, fez o cadastro de número 1.000. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Pedro Lira, a plataforma é também um estímulo à economia local.
Estimula o prestador de serviço a se formalizar, estimula eles a se capacitarem, diminui essa burocracia, estimula eles a prestar serviço para o município. Quando ele recebe o recurso, ele recebe mais rápido, tem condição de comprar equipamentos, de pagar o funcionário deles. Esse dinheiro circula no município.
Em 8 meses, o Contrata Mais Brasil movimentou mais de 6 milhões e 800 mil reais em pequenas contratações. São pelo menos 6 mil microempreendedores credenciados e mais de 3 mil oportunidades de negócios lançadas na plataforma. Para aderir ao programa, basta acessar contratamaisbrasil.sistema.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra. Solo Vivo foi criado para recuperar áreas de solo degradado, aumentar a produtividade, fortalecer a competitividade da agricultura familiar e reduzir as desigualdades na produção rural no Mato Grosso.
Em 2025, o programa coletou e analisou 1.620 amostras de solo e atendeu 685 famílias em 16 municípios mato-grossenses.
A cerimônia de apresentação dos resultados da primeira etapa do programa Solo Vivo em Mato Grosso contou com a participação do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que anunciou novidades no programa.
São 10 assentamentos em 10 municípios diferentes do estado de Mato Grosso que estão em pleno curso o programa Solo Vivo. Vamos triplicar o Solo Vivo, serão agora mais 30, serão 32 assentamentos em mais 32 municípios para que a gente possa, de fato, fazer desse um estado mais igualitário.
A etapa de redação do Concurso Público Nacional Unificado foi realizada neste domingo em mais de 200 de municípios brasileiros.
Dos 42 mil participantes esperados, aproximadamente 8.500 não estiveram presentes, o que corresponde a uma ausência de 20%.
A aplicação das provas discursivas ocorreu em 228 cidades do país e transcorreu sem intercorrências, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Dos cerca de 42 mil candidatos convocados, a taxa de abstenção ficou em torno de 20%. Percentual menor do que o registrado na primeira edição do concurso. De acordo com a pasta, o certame integra a estratégia do governo federal de recomposição da força de trabalho no serviço público e de fortalecimento da capacidade do Estado de prestar serviços à população. O governo federal destacou os efeitos das ações afirmativas adotadas no concurso. Na etapa discursiva, as mulheres representam mais de 57% dos classificados. O Ministério informou também que a participação de pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência superou os percentuais mínimos previstos em edital. Segundo o governo, somados às duas edições do CPNU, os outros concursos autorizados, a administração pública federal deverá contar com cerca de 22 mil novas contratações entre 2023 e 2026. A divulgação das notas preliminares da prova discursiva está prevista para janeiro de 2026. Consulte mais informações em gov.br/gestão. Dilson Santa Fé para a Voz do Brasil.
A partir do ano que vem, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada vai promover uma Olimpíada inédita de matemática voltada para a formação de professores da educação básica.
É a primeira Olimpíada de Professores da OBMEP Mirim.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou a criação da Olimpíada de Professores da OBMEP Mirim. A primeira edição está prevista para ocorrer em 2026. Desenvolvida em parceria com a B3 Social e com o apoio acadêmico da Associação Nacional dos Professores de Matemática, a iniciativa é voltada a docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. De acordo com o diretor-geral do INPA, Marcelo Viana, a competição beneficiará tanto os professores quanto os alunos.
O que nós estamos fazendo agora é dar um passo à frente, conferindo aos próprios professores, aos próprios docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, o protagonismo. Agora eles têm uma Olimpíada para o professor, em que o próprio professor vai receber a distinção por seu desempenho. E os beneficiários serão os próprios docentes, mas também as crianças, já que a Olimpíada vai viabilizar a realização de projetos conduzidos pelo professor para beneficiar o aprendizado da matemática pelas crianças, pelos seus alunos.
A nova Olimpíada nasce como desdobramento da OBMEP Mirim, criada em 2022 pelo INPA para estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. A prova para os professores será aplicada juntamente com a segunda fase da OBMEP. Para a primeira edição, serão oferecidas 25 medalhas de ouro, 50 de prata, 100 de bronze e 500 menções honrosas. Todos os medalhistas receberão a oportunidade de fazer um curso de formação online. No caso dos primeiros colocados, haverá ainda uma etapa presencial do curso no Rio de Janeiro. Reportagem Mariana Leite.
Os 216 criminosos mais procurados do país estão numa lista publicada na internet pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Trata-se do programa Captura, lançado hoje para cumprir mandados de prisão considerados estratégicos para enfrentar as organizações criminosas e reduzir a violência no país.
A iniciativa também favorece a troca de informações entre os entes federados e estimula a colaboração direta da população.
A lista está no site gov.br/captura e denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais 190 e 197.
O programa Minha Casa Minha Vida deve encerrar o ano com contratação de 2 milhões de moradias.
De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, o governo já trabalha para superar a projeção de 2 milhões e 500 mil contratos e planeja alcançar 3 milhões de casas contratadas até 2026.
Durante conversa com jornalistas, Jader Filho destacou que o Minha Casa Minha Vida vai contribuir para que este ano de 2025 o Brasil atinja o menor patamar do déficit habitacional, que o que falta de moradias.
No primeiro ano, nós contratamos 492 mil casas. Em 2024, nós contratamos 600 mil casas. A gente vai chegar a mais de 700 mil em 2025 e queremos bater 1 milhão de casas contratadas em 2026. Então, com isso, a gente vai reduzindo o déficit fora. Também com reforma Casa Brasil, esse ataca uma outra parte do déficit no país, que são daquelas pessoas que querem fazer um quarto novo, querem melhorar a cozinha.
O ministro destacou ainda a geração de emprego, renda e o movimento na economia que o programa Minha Casa Minha Vida geram.
Para você ter uma ideia hoje da importância do Minha Casa Minha Vida para o mercado imobiliário no Brasil, só na cidade de São Paulo, o Minha Casa Minha Vida é responsável por 67% de todos os lançamentos, as vendas que estão acontecendo, o que mostra a força que esse programa tem.
E mais de 140 mil famílias em 22 estados vão ganhar a escritura definitiva de suas casas.
Com um investimento de 200 milhões de reais, o governo vai regularizar 79 áreas da União, garantindo segurança e abrindo novas oportunidades para os moradores valorizarem ou até negociarem seus imóveis.
Ao menos 142 mil famílias vão receber a documentação definitiva das casas onde moram. Serão investidos 200 milhões de reais para regularizar 79 áreas da União em 51 municípios de 22 estados, incluindo Amazonas, Ceará, Goiás e Espírito Santo. A iniciativa é uma parceria do programa Imóvel da Gente, que destina imóveis sem uso para programas de habitação, e do programa Periferia Viva, que busca melhorar a vida nas periferias urbanas. O ministro das Cidades, Jader Filho, destaca que a iniciativa representa segurança e novos caminhos para essas famílias, que passam a ter a propriedade formal de suas moradias.
Agora, a família pode, por exemplo, financiar, levar ao banco e tomar um financiamento para poder fazer a reforma da casa, para poder fazer um quartinho novo, poder fazer um banheiro, poder melhorar o telhado, lajotar a cozinha, então abrem diversas possibilidades. Ou até mesmo a família agora pode vender a sua casa e comprar uma nova propriedade a partir da hora que ela fizer essa venda.
O secretário nacional de periferias, Guilherme Simões, explica como o processo será realizado.
A gente vai fazer o financiamento, as famílias não precisam pagar nada. Isso vai ser financiado pelo Ministério das Cidades, pelo programa Periferia Viva e a parceria com o MGI é o levantamento das áreas, eles levantam as áreas, tem convênios com os municípios e estados, e o Ministério das Cidades vai financiar.
A iniciativa integra o chamamento público para regularização fundiária urbana de interesse social em áreas pertencentes à União, desenvolvido em parceria pelos ministérios das cidades e da gestão e da inovação em serviços públicos. A adesão deverá ser realizada por meio da plataforma transfere.gov.br, onde serão inseridas as informações técnicas e jurídicas das áreas. Os entes federativos interessados têm até 28 de dezembro para formalizar a participação. Reportagem Thaísa Vitória.
Cursos profissionalizantes gratuitos são oferecidos pelo governo federal ao público do Cadastro Único.
Estão disponíveis vagas para os cursos de áreas com altas demandas no mercado de trabalho, como fotografia com celular, produção de podcast e empreendedorismo digital com inteligência artificial.
Os cursos são voltados para pessoas de todas as idades. Os alunos recebem certificado digital de participação.
A inscrição deve ser feita pela internet no endereço circuitopelavida.com.br/curso.
Com o fim do ano, os brasileiros começam a planejar 2026.
Viajar para fora do país está entre as prioridades, segundo o Ministério do Turismo.
Para ter uma ideia, a busca pelo termo pacote de viagem 2026 cresceu em 817% no último ano, segundo o levantamento da Comparar Seguro de Viagem.
A lista de destinos mais buscados é liderada por Chile, Punta Cana e Disney, seguidos por Cancún, Argentina, Bariloche, Itália, Machu Picchu, Maldivas, Paris e Tailândia.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF inicia julgamento do Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado nesta terça-feira.
STJ entende que Sindicato de Policiais Federais pode pedir indenização por publicação que teria ofendido a categoria.
União é condenada a indenizar vítima de perseguição política no regime militar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marta Ferreira.
Réus do Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado começam a ser julgados amanhã.
O julgamento será realizado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Fernanda Porto.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os seis réus do Núcleo 2 teriam sido responsáveis pela elaboração da minuta do golpe, pelo monitoramento e pela proposta de neutralização violenta de autoridades.